Gente, a gente tá gravando aqui as mensagens pra, de alguma forma, ninguém ficar sem esse conteúdo. Porque eu acredito que esse conteúdo ele não vai ser só para nós que estamos aqui, mas sim para pessoas que desejam caminhar conosco. Porque a Bíblia fala, né? Como andarão dois juntos se não tiver entre eles um acordo, se não tiver entre eles uma definição? E isso fala de visão, né? A semana passada falamos de como é importante a gente ter uma visão e se mover por essa visão, entendendo que Deus, ele de forma local, toca pessoas. E por isso a gente falou, né, o nosso propósito, tudo que a gente tem como igreja local. E a gente tá, já está até no Spotify essa mensagem de terça-feira passada. E hoje eu quero abordar um pouco sobre os valores de uma igreja local que nós queremos fundamentar. Porque quando a gente vai falar de valores, a gente não vai dizer que é a visão, a missão ou o propósito. Os valores é aquilo que sustentam a nossa visão, a nossa missão e os nossos propósitos. Ou seja, a forma que nós vamos sustentar aquilo que Deus tem nos dado. Falamos da palavra que Deus nos deu lá, que é Isaías, né? Que foi a visão que Deus me deu, a palavra que Deus me deu sobre a nossa igreja, né? E como Isaías 35 deve nortear muita coisa daquilo que a gente acredita, né? E inclusive essa semana, eu vou só pincelar aqui, mas eu queria que todo mundo incentivasse os líderes, tá pegando aqui online, né? Os membros da célula de vocês a estarem nessa aula que vai ser dada domingo e também segunda-feira. Segunda-feira não, segunda-feira é meu aniversário, não vai. Acho que vou fazer alguma coisa aqui na igreja, vou pensar amanhã como é que eu vou fazer isso. Então, a aula de segunda provavelmente vai ser no outra semana, mas eu vou falar um pouco mais detalhado da igreja local, né? Da importância da igreja local. E para introduzir isso, eu quero colocar para vocês que quando a gente vê lá em Apocalipse, algumas igrejas, as igrejas do Apocalipse, a gente entende que Deus, ele de alguma forma atua através da característica de cada igreja local. Né? Se você for olhar ali, igreja de Pérgamo, Esmirna, Tiátira, né, Sardes, todas essas igrejas que estão lá no livro de Apocalipse, você vai ver que de alguma forma Deus, ele ama a igreja local. E se você for olhar culturalmente, as igrejas, elas não podem ser totalmente igual. Então, quando a gente fala da visão, da missão e do propósito da igreja do caminho, da Iaque Caminho, a gente não está dizendo que essa daí é uma visão única. A gente não vai dizer que essa é a visão certa, que essa é a visão unânime. Porque quem se considera assim já é uma seita. Já é uma seita. Pode olhar, igrejas que de alguma forma se declaram que tem somente ela a verdade, de alguma forma ela já se desviou da verdade, porque a verdade, ela inclui a diversidade das igrejas e de como Deus ama essa pluralidade, quase que não sai, pluralidade, né? Essa forma, né? Então eu quero pincelar aqui para vocês algumas coisas que eu queria que você que está vindo aqui. E está aqui a Jana, pessoal, Roberto, vem para cá. Vocês não estão a caminho, já vem direto para cá, para a igreja, que a gente vai começar. Então, eu quero, essa daqui vai ser a aula que está na apostila, inclusive, vai ser essa semana, mas eu quero pincelar para vocês algumas coisas e depois finalizar com esses valores que já estão aqui, que no fundo era o final da aula, que eu não consegui falar, tá? Então, a gente entende que igreja local, ela é um aprisco das ovelhas, onde, de alguma forma, Deus, ele quer que as pessoas estejam para que, de alguma forma, o Espírito de Deus, ele venha tocar nessas pessoas, eles venham mover o coração de todas as pessoas que estão aqui. Né? Então, nós não fomos chamados, não somente para crer, mas nós fomos chamados para participar. Nós fomos criados para viver em comunidade. Então, como igreja, como eu falei na aula passada, né? A gente sabe que o pão é nosso, o pai é nosso. Então, não é uma coisa unânime. Não tem que ser igual Abel, né? Acaso eu sou o cuidador do meu irmão, né? Então, a gente tem sim responsabilidade como irmãos, como filhos de Deus, de entendermos que temos uma comunidade, que nós somos moldados pelo companheirismo, nós formamos uma família de fé e que nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho. Isso tem que ser muito claro, porque hoje em dia a gente vê essa mensagem sendo difundida na internet. Não, eu tenho como ser a igreja. Você representa sozinho a igreja, mas a igreja num todo, ela é uma comunidade. Então hoje, se a gente sai daqui e vai para algum lugar, não, eu estou ali, eu represento sim a igreja. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A unidade da igreja, falei na aula passada também, que é um corpo, é uma casa, isso tudo fala de um lugar para Deus de alguma forma morar. Efésios 2:19 diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, visitantes, né? Vocês são considerados agora santos e vocês fazem parte de uma família, da família de Deus. Então, quando Paulo está dizendo aqui aos Efésios, vocês não podem, de alguma forma, viver de uma forma sozinho, né? Existe uma singularidade nesse mover de igreja que a gente precisa participar. Nós fomos criados para uma função específica, mas você vai perder o propósito se não estiver ligado a uma igreja local, a uma célula, a um lugar onde, de alguma forma, você vai se desenvolver. Porque não tem como desenvolver pessoas, de alguma forma, sem a própria mutualidade comportamental das pessoas. Pode ver, os frutos do Espírito, eles são para termos relacionamentos. Não tem como você ter mansidão, domínio próprio, temperança, paz, amor, benignidade, todos esses frutos e viver isolado. Não tem. Esses frutos, eles existem para a gente cumprir o propósito de Deus, que é viver em comunidade. E aí que vai ser a grande questão, porque aí a gente vai encontrar pessoas que pensam diferente da gente, pessoas difíceis. Eu vou ter uma aula aqui que eu vou falar um pouco mais detalhado sobre igreja. E eu gosto do padrão que Pedro usa, que ele usa como que nós estamos chegando até Jesus como pedras vivas, né? Para formar uma casa espiritual para Deus morar. Isso quer dizer o quê? Que quando você, de alguma forma, entende que você é uma pedra viva, você entende que uma pedra também não tem só um formato. Existe pedra grossa, existe pedra grande, existe pedra que está quadrada, existe pedra boleada, existe pedra lisa, o seixo é uma pedra lisa. Existe pedra que se você pisar, tocar nela, ela te corta. Isso fala de como algumas pessoas podem machucar outras. E a função de entendermos isso é que o modelo de uma construção, ela é um quadradinho desse aí, que é um retângulo. Eu não posso, por exemplo, construir agora um tijolo bola, tijolo quadrado. Não, o tijolo ele tem que ter um formato, ele tem que ser um retângulo. As pedras daquele tempo já tinham esse formato para justamente trazer uma estabilidade. Então, o que se Deus nos chama como pedras vivas para estar edificando uma casa espiritual para Deus vir visitar, isso fala que isso tem que ter um modelo. E aí entra a nossa visão, a nossa responsabilidade, os nossos valores. E eu falei desse rio da cultura, né? Esse rio da cultura, que está bem aqui, a gente vai olhar claramente que uma igreja, ela é um rio. E que a gente quer colocar os nossos valores aqui nesse rio, né? As margens do rio é o conforto que o evangelho traz, mas a mudança do confronto também é algo que a gente tem. Se a gente não tem margens, a gente é o quê? Um pântano. Não tem para onde desaguar. Se você for olhar, tenta imaginar, chega aqui cinco pessoas do mundo. Cinco pessoas do mundo aqui, estão bem aqui na borda desse rio aqui, ó. Estão bem aqui. Aí a gente é essa igreja, está fluindo para lá, né? Está indo para lá. Mas aqui dentro tem santidade, aqui dentro tem célula, aqui tem generosidade, os valores que a gente vai colocar daqui a pouco, que eu vou colocar. Então tudo que a gente acha importante, o altar vai falar, o púlpito vai falar, o discipulado vai falar, porque isso é o que vai fazer essas pessoas serem transformadas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então aí chega alguém, um visitante nosso, cada um traz um visitante aqui, 10 pessoas. Vamos lá para a igreja. A igreja é o rio, não esqueça disso. Aí eles vão pular aqui. A igreja está indo para onde? Para lá. Quais os valores que estão lá? todos os valores que a gente coloca no Rio. Aí a pessoa que chega, ela tem duas opções. Ou ela deixa o rio fluir e ela vai junto, ou ela vai nadar contra a maré. Ah, não quero ser santo. Ah, não quero saber de céu. Ela vai ter que vir contra o rio e isso vai cansar ela. Ou ela vai ter duas opções. É ela que vai sair. Não é a gente que vai tirar. Não é a religião que vai tirar. Ou ela se rende e vai ser igual aquilo que a gente está fundamentando, ou ela sai daqui, pula para cá, vem para a margem e vai embora. Vocês estão entendendo? Porque se ela vai para cá, ela pode ter conforto, mas ela pode ter confronto. Então, a mudança de uma pessoa é com conforto e com o confronto que a gente vai gerar na vida delas. Nunca esqueça disso. Não é só conforto. A gente precisa, sim, do discipulado para que as mudanças verdadeiras elas venham a acontecer através de um confronto. Jesus fez isso. Ele confortou as pessoas, mas também confrontou elas no momento que elas precisavam fazer. E isso aí a gente vai ter que ter a habilidade de fazer. O conforto até em público, mas o confronto a gente tem que saber fazer e tem que ser no secreto. Porque senão as pessoas não vão ser transformadas, não vão ser mudadas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente vai falar desse sentido da igreja local, a igreja local ela vai ter propósitos. Nunca esqueça, a igreja local é esse rio. Ela está fluindo, ela quer trazer pessoas aqui. A gente falou na aula passada que o nosso propósito não é afastar pessoas. Nosso propósito é ser uma comunidade que vai ser igual de Atos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, em cada alma havia temor. Muitos sinais aconteciam através das reuniões e, enquanto isso, Deus ia acrescentando diariamente as pessoas que iam sendo salvas. E é isso que tem acontecido aqui na nossa igreja. Então, pode ver de uma forma bem lógica, o rio, por exemplo, da nossa igreja, se você for olhar aqui, como é que funciona isso? Vou usar um exemplo de como é que funciona o lance do rio. Por exemplo, a gente tem um hábito, isso não é doutrina, tá? Existe uma doutrina, é doutrina e costume, são coisas diferentes. Existe um costume nosso, que está aqui nesse rio, que é cantar em pé. O nosso louvor não é sentado, não é de joelho, né? E, por exemplo, se você for na Assembleia de Deus, eles têm uma cultura de chegar na igreja, se ajoelhar, só depois eles ficam em pé, ou eles ficam sentados. Então, é uma forma deles, é uma coisa deles, é uma reverência que eles têm, que eu por muito tempo até tenho isso. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque alguém que chega na nossa igreja, eles olham o rio. Pode ver, eles não são crentes, eles não acreditam em Jesus, às vezes, eles não nem temem a Deus, mas ele vê todo mundo em pé. Ele não fica em pé? Sabe por que ele fica em pé? Porque o rio está dizendo, fica em pé. Então ele não quer ser ele não quer ser indiferente. E por ele não querer ser indiferente, ele vai seguir aquilo que o rio está fluindo. Pode olhar, mas agora presta atenção. Faça esse teste social. Se você traz um convidado e você fica em pé, o convidado fica em pé. Se você traz um convidado e você senta, o convidado senta junto contigo. Porque, apesar de existir um rio, a gente é a referência dessas pessoas. E o princípio é esse: ser de meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E aí entra os valores que a gente carrega como uma coisa tão importante, não só para a nossa vida, mas para quem a gente está direcionando para esse lugar, né, de Deus, de bênção e tudo mais. Então a igreja local ela vai servir para ser uma família, né? A igreja local também ela vai identificar pessoas autênticas, porque nas comunhões, nos momentos que a gente vai ter com as pessoas, a gente vai ver claramente que algumas pessoas ainda estão tendo dificuldades. E ninguém aqui deve nivelar pessoas pela sua experiência com Deus, porque eu vejo isso, e isso é um pecado tão grande que eu vejo aqui na igreja. Eu vejo isso e fico muito triste, é uma tristeza muito grande. A pessoa já é velha na fé, 20 anos na fé, sei lá, 50 anos na fé, mas tem alguém que está chegando aí, um ano, dois anos, está naquele processo, mas aí chega, a primeira coisa é julgar. Julga, fala mal e declara já um monte de coisa. Isso é tão ruim. Eu fico imaginando Deus olhando, poxa, vocês oram para salvar a pessoa, mas quando as pessoas chegam aí vocês não querem se comprometer de ajudar, de discipular, de amar, de cuidar. né? E prevalece às vezes o apontar. E isso não é legal, isso é o... Deus olha isso no sentido de que, pô, vocês estão pedindo aí para cuidar de pessoas, eu vou mandar pessoas aí para você cuidar. E aí é pessoas que são pedras grossas, são pessoas que são pedras pontudas, são pessoas que são pedras que, se você não tiver cuidado, vai te ferir. Né? E aí entra os nossos valores ser tão fortes ao ponto de nós não sermos influenciados por essas pessoas e nós influenciarmos essas pessoas. E por isso aí entra o que nós estamos tentando fazer. A gente acredita, né, que essas aulas, de alguma forma, ela vai identificar um crescimento e vai trazer a nossa uma consciência. João 13, 35 vai dizer assim: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. O amor uns pelos outros é a marca que nós queremos de Cristo para todos nós. Você não é um corpo de Cristo de uma forma isolada. Você precisa entender que isso é uma condição de representação, como eu já falei. Porém, nós só somos corpo de Cristo e exercitamos de uma forma séria esse corporativismo cristão quando nós nos unimos como igreja. A nossa expressão de unidade é aquilo que vai fortalecer a graça e o poder de Deus. Pode ficar sentado aí, filho. E nesse momento a gente vai identificar. Começou a ficar calor para cá. Dá uma ajeitada aí aqui. E isso nós vamos autenticar aquilo que nós estamos pregando, né? Então, nesses momentos, gente, a gente vai ter... Porque, entenda uma coisa, quando a gente fala de valores, a gente está dizendo assim, nós não somos uma igreja convencional, nós somos uma igreja em célula. Quando eu digo uma igreja convencional, uma igreja que você vai ver por aí, que as pessoas, elas vão, frequentam, fazem suas doações, ajudam, às vezes não participam, no outro domingo volto de novo. Então, o que, que a gente faz como igreja local? A gente volta à ideia primitiva de igreja nas casas. E quando você faz isso, de uma forma assim, bem autêntica, você vai conhecer as pessoas de uma outra forma. Você vai fazer amizades com ela, porque você não vai encontrar a pessoa uma vez por semana. Às vezes você encontra aqui numa aula, às vezes você vai encontrar na célula, aí você vai marcar uma comunhão, aquela pessoa vai estar ali. Então, a ideia de uma igreja de células é ter amigos realmente da igreja. Então, que as amizades, né, dessas pessoas sejam verdadeiramente daqui desse lugar, por causa que são pessoas que vão fazer parte da nossa rotina. Por exemplo, eu tenho tá aqui, a Silvana tá aqui o André também, a Natasha, que são da minha célula. A gente tem feito muita coisa, assim, com a galera da célula, e isso tem unido a gente. Por quê? Porque a gente não vai só para a célula. Olha, vamos para o cinema. Olha, bora para o Tinga. Olha, bora fazer comunhão. Essas comunhões, elas servem não somente para a gente ir fazer alguma coisa, mas sim nesses momentos, às vezes, na mesa, discipula, conversa, estreita amizade. Isso é o que nós vamos ver as dificuldades mais pessoais das pessoas. Porque você não vai ter uma pessoa que vai se abrir para você só de te ver no culto. Nós, como líderes, precisamos provocar esses ambientes. Por isso que está aqui, ó. A nossa missão é promover encontros que vão revelar destinos. Então, isso não é só sobre célula, isso é sobre momentos. E isso é sobre se importar com as pessoas. Porque, acredite em mim, ninguém vai abrir seu coração para você, ninguém vai querer ser cuidado por você se você, de alguma forma, não se importar com essas pessoas. Lógico que vai acontecer aqui na igreja que muitas pessoas vão já chegar na urgência e na emergência. Tá pipocando um problema pessoal, muita gente vai querer se desabafar por vocês por questões financeiras. Muita gente aí com problema financeiro aí desabafa com problema financeiro. Pode ver, quando você escutar alguém querer desabafar com problema financeiro, é para querer emprestar dinheiro. Não empreste dinheiro, não tire alguém de uma situação que Deus, de alguma forma, ela se colocou. Eu penso dessa forma, que algumas coisas, as pessoas, elas devem aprender. Essa semana foi duas pessoas. Deus falou claramente, deixa ela, não ajuda. Orienta isso, ora. quer se matar, não vai se matar, não vou deixar tu se matar, mas eu vou te ajudar a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu dei um conselho aqui, essa semana, assim, muito sério pra pessoa. Tá devendo tanto. Ah, o AJ pegou meu carro. Quanto é que vale teu carro? Tantos mil. Quanto é que tu deve pra ele? Tantos mil. Fala assim, tu já perdeu, tá? O carro. Você pode perder mais. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. O primeiro prejuízo é o mais barato. Tu ainda tem como pegar 10 mil, pega, dá de entrada, parcela um carro, paga pro banco os juros que tu vai ter mais felicidade, mais paz na tua cabeça. Eu não vou te prestar esse dinheiro e não vou te incentivar a procurar um outro AJ, porque você vai mudar de problema e vai continuar o problema. E o que tu tem que fazer é baixar teu padrão de vida. Isso vai te ensinar tantas lições. Cara, o cara começou a chorar. Ah, não acredito que tu ia falar isso. Não, eu tô aqui para te falar a verdade. Entendeu? Então, nós estamos aqui para conduzir pessoas nesses níveis, cara. E aconselhar isso, e vai ter momentos que vocês não vão conseguir. Vocês não vão saber. E o que é que vai acontecer? Chama o seu líder, procura alguém, e porque a gente está aqui para ajudar pessoas. A gente não está aqui para afastar pessoas. Porém, as pessoas vão vir cheios de problema. E qual é a visão que a gente tem que ter? Nós vamos burilar essas pedras, nós vamos talhar elas, nós vamos deixar elas no formato para edificação da casa que Deus vai vir morar. E isso é um desafio. Ninguém quer pegar pedra grossa, pegar pedra lisa, pegar pedra pontuda, pegar pedra que corta. A gente tem um trabalho com isso. Por isso é tão triste, às vezes. Uma das coisas para mim que é mais difícil como pastor, e eu vou abrir meu coração aqui para vocês, é quando você cuida de alguém, quando você faz tudo por alguém e de alguma forma a pessoa ela não reconhece isso. Aí depois, melhora de vida, aí vai para outra igreja, momentos de honra, por exemplo, eu vou casar fulano de tal. Uma das coisas que eu já declarei, pessoas próximas de mim que não me chamam para casar, eu não vou no teu casamento. Eu falo isso. Entendeu? Então, por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque eu sei que o reino de Deus, ele passa por isso. Eu tenho que me proteger como pastor. Eu tenho que cuidar da minha vida de uma forma muito séria. Porque senão eu vou ficar doente. E vocês também precisam aprender isso. Por exemplo, problemas de pessoas que, por exemplo, vão chegar até você. Você vai ajudar, você vai amar essas pessoas, você vai cuidar dessas pessoas, mas você não vai morrer por elas. Olha, muitos líderes eu tenho ajudado aqui, que sabe o que tem acontecido, gente? É um negócio sério. O cara leva o problema da pessoa pro médico, pra casa. Não, tá doido. O que eu não consigo resolver, só Deus pode resolver. Eu vou trazer um conselho, você tem que se envolver com a pessoa. E isso aí é tipo o médico tá aqui, pode cuidar isso aqui, mas tem coisa que não dá pra fazer, cara. E eu tenho que ser um pouco, a gente tem que ser um pouco frio nisso, senão a gente vai levar problema pra casa e a gente vai passar mal. Então o líder, ele tem que se envolver sim com a pessoa, tem que se envolver emocionalmente, mas isso também não é tudo. Então a igreja, ela também desenvolve músculos espirituais, né? Por exemplo, Efésios 4:16 vai dizer assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação em amor. O que isso quer dizer? Eu quero malhar a minha costa, mas eu preciso pegar aqui e fazer esse movimento com o antebraço para que essa parte venha crescer. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós, como diz a canção antiga, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então a igreja, ela é uma justa cooperação, onde cada parte vai se ajudar para efetuar um crescimento em amor. Amém, gente? Então, quando você está em unidade, quando você está em comunidade, você de alguma forma vai ver pessoas crescendo, porque você vai ver evoluções. Aqui na igreja, cara, eu vejo pessoas que cresceram, que avançaram, que evoluíram. Mas o líder, ele está aqui para reforçar comportamento errado? Não. Passar a mão na cabeça de alguém? Não. A gente precisa, sim, ajudar essas pessoas, porque algumas pessoas, elas querem ter comportamentos que vão ser reforçados. Por isso, a gente precisa de lideranças que vão, de alguma forma, ser sérias. E, lógico, eu volto a dizer, coisas sérias, elas precisam ser faladas de forma pessoal. De forma pessoal, a gente conversa, de forma pessoal a gente aconselha, de forma pessoal você diz, você está errado, porque as pessoas, elas vão assimilar muito mais se você falar no pessoal. Vamos repetir assim bem alto, diga assim, elogio,
elogio.
É em público,
é em público.
Correção,
correção
é no particular.
É particular.
Se tu faz isso na frente dos outros, tu já perdeu o coração daquela pessoa, aquela pessoa não vai querer de nenhuma forma escutar o que tu tá querendo dizer. Então uma igreja, ela ajuda a desenvolver músculos espirituais, nunca esqueça disso. Então, você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo a cultos como espectador passivo. Somente a participação na célula, nos ministérios da igreja. Aí lá, tu chega no ministério, tem um cara mais difícil que tu. Aí tu, caramba, eu achei que era a pior pessoa do mundo. Aí você se conforta, né? Eu, uma das coisas que eu mais me alegrei na igreja, porque eu cheguei na igreja e achei que era o maior pecador, né? Eu sou o pior daqui dessa igreja. Tu olhava assim, todo mundo cara de santo, né? Aquela coisa toda. Eu falei assim, não, tu é doido, aí eu sou o pior daqui, vou ficar aqui na minha. Aí quando eu comecei a ir para as comunhões, aí eu comecei a olhar, falei, aquele ali tá pior que eu, né? Então eu achei que eu tava pior, mas eu não tô tão pior assim, não. Então isso até, de alguma forma, mostra pra gente, né? Por exemplo, esse dia eu tava aconselhando alguém, né, que tava com problema numa área, e eu falei, cara, tô aqui pra te dizer que tu não é o único que passa por isso. É, pastor? Ah, que bom. A maioria das pessoas acreditam quando elas abrem o coração, quando elas decidem falar de um problema, que elas, de certa forma, elas... É até vergonhoso, mas elas falam e elas acreditam, porque o inimigo faz a pessoa acreditar nisso. Tu vê que desistências de pessoas da fé, muitas vezes é por causa de quê? Por causa que elas mesmas não se perdoam. Então a gente precisa aprender isso. Então uma igreja local também, ela ajuda a evitar queda espiritual. Olha o que diz aqui, o conselho de Hebreus 13:3 diz assim, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, então a exortação é um princípio, né? O chamar a atenção, o mostrar, porque o orgulho que muitas vezes sustenta alguns erros nossos, ele é igual a caatinga, ele é igual o mau hálito. Quem tem não sabe. Alguém tem que chegar e falar assim, ô bebê, deixa eu te falar um negócio. Eu vou te dar um kit aqui, com todo o amor. Eu já fiz isso. Eu fiz um kit. Na época tinha aquele leite de rosa. E como ele era um amigo meu, para contrariar um pouco, tinha um limão galego também junto do kit. Né? Para quebrar um pouco o clima, né? Aí eu falei assim... Cara, eu te amo muito, mas eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou te dar primeiro esse limão galego. Toma! Esse limão galego aqui é pra te ajudar. Era um amigo de infância mesmo. Aí ele, depois a gente estudou, era um problema de glândulas, né? Às vezes, não é, enfim, por que eu tô falando isso? Porque o orgulho que sustenta muitas coisas nossas, às vezes é isso. A gente precisa, e por isso aí a gente tem que ter o cuidado de falar de forma pessoal. Porque isso vai evitar quedas espirituais. Nenhum de nós está imune a nenhuma tentação do diabo. Nunca esqueça disso. Nenhum de nós. Então, a misericórdia que eu tenho vai ser algo que vai me impulsionar para um momento que também eu preciso de misericórdia. Nós precisamos ser líderes que exercem compaixão, amor, misericórdia. Porque, às vezes, e pode acontecer, a gente pode precisar disso. E se você é um líder tirano, se você é uma pessoa que não tem misericórdia, que você é o 880 desse jeito, não for desse jeito, vai pro inferno. Você, no dia que precisar, você mesmo, por ser desse jeito, não vai se perdoar e vai pro mundo. Eu conheço muita gente que fez isso. Ele era muito radical, era muito, sabe, assim, aí quando precisou, o que que acontece? Cara, nem eu me perdoo, imagina as pessoas. Eu tratei tão mal as pessoas que, de alguma forma, isso é algo que eu preciso. Então, nunca esqueça disso. Com a consolação que você é consolado, você deve consolar. Com a misericórdia que você recebe de Deus diariamente, você deve ter misericórdia. Se você, de alguma forma, recebe a misericórdia de Deus diariamente e não é uma pessoa que exerce a misericórdia, eu quero dizer para você que você não está cumprindo o mandamento do amor de Deus. Pastor, mas quando tiver que falar, fale a verdade em amor. É possível você falar a verdade em amor. Por exemplo, teve uma vez que eu exortei uma moça num retiro, que a gente já pega o retiro e já manda, tipo, na ficha de inscrição do retiro, não tomar banho com roupa de biquíni e tal, comecei, e teve alguém que, tipo, em cima da hora foi, e era uma nova convertida, tava chegando agora na igreja, nunca tinha ido num retiro, nunca tinha acontecido nada, então o que que acontece? No retiro, quando eu olhei assim, a moça vinha pra vir pra piscina com a galera, e eu vi de longe, ela não tava com biquíni, ela tava com um band-aid, ela tinha um negócio assim, muito pequeno, que eu me levantei lá e falei, vou lá, vou salvar vocês aqui, tava cheio dos irmãos lá, irmão, pelo amor de Deus, aí eu cheguei lá com ela, falei assim, irmã, tudo bem? Ah, deixa eu te falar um negócio, senta aqui, senta, pelo amor de Deus, deixa eu olhar aqui pra ti, nos teus olhos, deixa eu falar um negócio. E eu não consegui segurar, porque eu falei assim, eu tenho duas coisas pra te dizer. A primeira, que Deus é justo, mas essa tua roupa tá quase ganhando. Aí ela começou a achar graça, porque eu falei num tom de brincadeira, aquela brincadeira já quebrou o clima da exortação, e eu falei, deixa eu te falar, ali naquela piscina tem alguns irmãos ali, que eles estão assim na santidade, buscando a Deus, tem gente que está ali na igreja há um ano, que se separou para Deus, tu pode causar duas coisas, ou eles vão te agarrar, ou tu pode fazer o irmão pecar, não faz isso, coloca uma saída, você trouxe uma saída e tal, e eu somente com ela, peguei, exortei, ela achou graça, não, tá certo, desculpa, é porque eu nunca vim, e tal, e pronto. Então, é diferente de alguém ficar aqui, tu tá vindo a roupa da fulana de tal, e aí isso sai como uma fofoca, depois ela sai, quando tu vê, aquilo já aconteceu. Olha, é muito fácil perceber, mas é muito difícil se comprometer. Deixa eu te falar, se você vê um problema na igreja, se comprometa em jejuar, em orar, acordar de madrugada por causa daquele problema. Falar não ajuda nada. Comentar não ajuda nada. Se você quer ajudar alguém, se comprometa com ela. Tá vendo um defeito? Chega e fala, como irmão, a Bíblia diz aqui, ó, pelo contrário, exortai-vos uns aos outros mutuamente no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pega esse versículo aqui, usa isso, fala com essa pessoa, tá com dificuldade nessa hora, quero te ajudar, vamos morar junto, eu e você. Isso é atitude cristã. Fora isso, é maligno, é do mal, é pedir para ser usado por Satanás. Tá? E que isso fique muito claro. Nenhum de nós é imune à tentação. Não é da sua conta. Às vezes a gente vê isso. É uma frase muito... Que as pessoas usam muito no mundo. E aí eu tô vendo, não é da sua conta. Não, isso não é uma frase cristã. Quando a gente fala do cristianismo, a vida do outro... é sim da nossa conta. Porém, a gente tem que ter esse respeito. A gente precisa ter essa abordagem. A gente precisa ter esse cuidado. Porque, volto a dizer, às vezes até eu posso estar fazendo uma coisa que está errada e que você pode me ajudar. Falar, olha, pastor, eu achei isso aqui que não foi legal. Como já algumas pessoas já chegaram e me falaram, às vezes... julgando a minha intimidade que eu tenho com o Adson, com as pessoas ali do telão, né? Porque eu falo assim, eu brinco com eles no momento do culto, eles acham que isso é uma ofensa. Não, a gente se conhece, a gente, enfim. Então, se eles já passaram por esse teste, se não tivesse, não estava nem lá em cima. Porque em alguns momentos a gente precisa ser dinâmico, algumas pessoas precisam ser rápido. Eu te confesso que eu até tenho tentado melhorar isso, porque as pessoas que conhecem sabem, mas as pessoas que não conhecem podem achar outra coisa. Enfim, então nós somos chamados e ordenados para nos envolver na vida dos outros, mas com todos esses cuidados, para que ninguém afaste ninguém da graça de Deus. Para que ninguém venha e diga assim, olha, é assim porque a religião diz assim, e de alguma forma colocar um parâmetro como se isso não fosse uma coisa fácil, né? Então, nunca esqueça, o seu nível de fé, o seu nível de crença, o seu nível de aceitação, o seu nível de percepção, fala muito das experiências que você teve, não das pessoas que têm. Muito, muito mesmo. Olha, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, tem um cara tá chegando aí na igreja, aí ele pega e bate uma foto com um copo de vinho. Sabe? Cara, é um processo. As pessoas estão vivendo um processo e tudo mais. E a gente tem que saber, ter sabedoria, que quem ganha alma é sábio. Sabe, esses dias eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste que alguém chegou comigo e falou, pastor, eu tô triste, quero falar uma coisa. Que eu tava num lugar e falei que eu era da igreja com maior alegria. E o pessoal falou, opa, tem muita fofoca nessa igreja aí de você, né? E a pessoa ficou envergonhada. E eu quero chamar vocês para acabar com esse negócio. Venha falar de mim, de ti, de qualquer... Não quero saber, você tem alguma coisa para falar com o irmão? Fala com ele. Acaba com essa semente maligna, acaba com esse negócio. Nós fomos chamados para amar as pessoas, cuidar das pessoas, amparar as pessoas. E se você, de alguma forma, não faz isso com ela, você, de alguma forma, não está ajudando ela. Isso é o que a gente precisa fazer. A gente precisa entrar nesse consenso. Esses dias eu resolvi uma situação, foi muito de Deus, que estava rolando um negócio, um irmão contra o outro. Às vezes não é fofoca, às vezes é uma coisa declarada, que o irmão está contra o outro. Aí a gente tenta que eles conversem, eles tentam conversar sozinho, não resolve. E aí o que eu fiz? Cara, eu vou fazer o que a Bíblia fala. Vocês já tentaram se resolver, não deu certo. Então vamos fazer agora nós três. Cara, foi uma coisa de Deus. Porque a Bíblia diz que se tu tem algum problema com o teu irmão, vai lá, conversa com ele e tal e tal. Se isso não resolver, chama um terceiro para ajudar a mediar isso, né? Então nós precisamos amar de forma integral mesmo. Tiago 5,19 vai dizer assim, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém converter, preste atenção, esse que se desviou da verdade, sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, preste atenção, salvará aquela alma da morte e também cobrirá multidões de pecado. Preste atenção, se você vê alguém se desviando da verdade, saiba que aquela pessoa é alvo do amor de Deus e que a atitude de você resgatar e não afastar mais aquela pessoa vai cobrir multidões de pecado, inclusive do seu. Porque a Bíblia diz multidões de pecado, então isso encobre também o nosso pecado. Então ter uma igreja que de alguma forma ama dessa forma, cara, é incrível. De você... Porque como é que a gente acaba com uma fofoca? Não tocando mais no assunto? Ou cortando a pessoa que faz isso? Assim, o que? A fulana? Tá, bora lá com ela? Tu tá disposto a fazer isso pra... Ah, e tu acaba na hora. Porque o pessoal até fala brincando assim, crente não fofoca, crente comenta. Que maligno isso. Que ruim é isso, né? Então... nós possamos ter uma sabedoria para fluir nesse nível. E por último, uma igreja, a igreja ajuda a construir o reino de Deus. O que está em jogo é isso, porque igrejas divididas, igrejas que não cuidam desses propósitos corretos, elas vão começar a se desviar do propósito, elas vão vir para cá por causa de interesse, vão querer vir para cá por causa de conhecer homem, mulher, vão querer vir para cá para fazer network, arrumar um emprego, arrumar dinheiro. E isso não é o propósito de nós nos reunirmos. O propósito de nós reunirmos é o quê? O reino de Deus. Então a igreja local é um instrumento de Deus na terra. Nunca esqueça disso. Né? Igrejas locais fortes, bairros fortes, Deus trabalha no mundo através dessas igrejas, através de nós. A diferença de frequentar uma igreja e ser membro de uma igreja está no companheirismo. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros se envolvem no ministério da igreja. Logicamente que existe um trâmite, né, daquelas pessoas que estão chegando, aquelas pessoas que estão... Enfim, pede só para baixarem lá o volume geral que eu pedi, por favor. Porque eles conseguem se escutar no fone e depois aumenta. Só para me terminar a aula. Então, a diferença de frequentar e ser membro é gigantesca. Então, qual é o nosso objetivo como líderes, como cristãos, como... É fazer as pessoas da nossa igreja, elas saírem do nível de frequentar. Saírem do nível de ir lá. De ir lá às vezes. A gente tem que tirar isso. Fazer as pessoas serem membros, cooperarem, ajudarem nesse lugar, porque isso faz toda a diferença. Então, frequentadores consomem, membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das responsabilidades que ela tem. Tá? Porque é importante se juntar, se reunir como célula. Presta atenção, vou finalizar com isso. Porque Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Vou repetir. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Porque quando você prefere, aí, meu amigo, aí você entra e diz, ah, porque aquela dali é muito difícil, eu não quero. Eu posso dizer que algumas pessoas, no decorrer da minha vida cristã, foram desafios para o meu ministério. Desistir seria sempre mais fácil. Mas lutar, amar, insistir, foi uma das minhas missões que eu tenho como pastor. Então você pode passar a vida inteira procurando uma igreja perfeita. Você não vai achar. Porém, jamais irá encontrar ela. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos e assim ser ajudado por Deus nesse tratamento, nesse cuidado, nesse amor. Então, eu e você somos desafiados a olhar esses princípios que nós temos como igreja, que nós colocamos aqui como a dependência de Deus, como o amor, como o servir, né? Como a generosidade e como uma comunicação clara. Isso tudo é aquilo que vai trazer para nós um enriquecimento no sentido do amor de Deus. E eu quero ler algumas frases aqui que eu escrevi já no finalzinho, não está pegando aqui, não sei porquê. Mas o Brian da Hillsong, o fundador da Hillsong, ele diz assim, que a visão de Deus nutre em nossos corações para que Deus... Que visão que Deus nutre no nosso coração que nós estamos cultivando? Que visão sustenta quando você está sofrendo, amedrontado, chorando, espantado com os acontecimentos da sua vida? A visão, ela é aquilo que sustenta a gente. Ela sustenta plenamente aquilo que nós carregamos. O estar não é ser, tá, gente? Até mesmo se você tá triste, isso é uma condição, isso não é a sua realidade. Se você tá sem dinheiro, isso é uma condição, isso não é uma realidade. O que nós precisamos ser é nutridos. Por isso, o Rick Warren, ele fala numa vida com propósito, essa frase assim, sem um propósito claro, nós ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentamos as nossas decisões. Destinar um tempo e empregar recursos neles é a tendência de tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões, nos momentos, no humor do dia. que não conhece o seu propósito, tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse, isso causa fadiga, gerando conflitos internos. Colossenses 1, 10 até o 11 diz assim: não deixamos de orar uns pelos outros e suplicar que sejamos cheios do conhecimento e da bondade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso com propósito para que nós possamos viver de modo digno no Senhor, agradando plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos pelo seu poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, nós tenhamos uma constância e uma firmeza de ânimo. Cara, isso é incrível. Colossenses 1, do 10 até o 11. Isso, para mim, é uma das frases mais lindas que o apóstolo Paulo coloca para todos nós. Que nós possamos entender que essa igreja local aqui, ela não é perfeita, que essa igreja local aqui, ela é uma noiva que está sendo preparada para se encontrar com o seu marido, e que você pode perceber os defeitos e se empenhar para mudar, ou você pode só ficar apontando e isso não vai resolver nada. A ideia de Deus levantar pessoas aqui e de nós estarmos unidos nesse propósito é fazer com que esse lugar seja cada vez mais acessível, mais abençoado, mais transformador. Eu não consigo fazer isso sozinho. Nós só conseguimos fazer isso como uma comunidade, que eu tenho certeza que nós temos muito ainda a desempenhar e a crescer. Amém, gente? Vamos aplaudir o Senhor Jesus com...